Bem, muito boa tarde a todos. Vamos então dar início à reunião. Relativamente ao ponto 1, aprovação da proposta da ordem do dia, eu pergunto se há alguma questão que queiram levantar sobre a ordem do dia. Ninguém? Podemos dá-la então como aprovada. O ponto 1 teria de ser colocado à consideração dos grupos parlamentares presentes. O voto que entrou hoje, que baixou hoje à comissão, apresentado pelo grupo parlamentar do PSD, voto número 366, de saudação pelo 50º aniversário da Escola Superior de Saúde de Viseu, entendem que deve ser apreciado hoje, uma vez que já foi enviado a todos os senhores deputados, ou se entendem que devemos deixar para discussão na próxima reunião do dia 16. Deixo à consideração dos senhores deputados. Deputada Rosário Gamboa.
Muito obrigada, boa tarde a todos. Por nós este voto pode ser apreciado. Achamos era altamente recomendável que em termos de mesa coordenadores fosse feita uma apreciação de alguns critérios de submissão dos votos para o futuro, não é? Este chegou, tudo bem, mas é preciso encontrar aqui algum critério, porque, não podem ser todas as escolas, não pode ser qualquer data, é preciso encontrar um critério. Isto é uma coisa que já tem acontecido em outras comissões, no sentido de haver, não haver uma proliferação de votos de forma indiscriminada. Por isso eu recomendava este, tudo bem, já chegou, está aqui, não vou fazer nenhum obstáculo, mas no futuro achava altamente recomendável que assim fosse feito.
Muito obrigada. Eu creio também que tem sido feito o esforço destes votos descerem às comissões para não sobrecarregarem o plenário. E, portanto, faz sentido que deixam aqui, mas podemos depois, em reunião de mesa e coordenadores, especificar mais concretamente o tipo de votos que deve ser aceito na comissão. Tinha pedido a palavra à senhora deputada Germana Rocha, faça favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Boa tarde a todos. Apenas para solicitar que fosse, de facto, apreciada na próxima reunião da Comissão.
Muito bem. Sendo assim, então, deixamos para apreciação na próxima reunião do dia 16 certamente estará o Sr. Deputado Pedro Alves, que é natural de Viseu, não é? Naturalmente. Passamos para o ponto 2, aprovação das atas das reuniões anteriores. Temos para aprovação a ata da reunião da Comissão de 26 de setembro. Pergunto se há alguma questão a colocar relativamente à ata. Está tudo bem? Havia uma gralha, mas foi corrigida. Está tudo em conformidade. Então vamos ter de votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovada por unanimidade a ata da reunião da Comissão de 26 de setembro. Temos também a ata da reunião de mesa e coordenadores de 2 de outubro. Quem vota contra? Há alguma questão sobre essa ata também? Não? Quem vota contra? Quem se abstém? Foi também aprovada por unanimidade a ata da reunião de mesa e coordenadores. Relativamente às comunicações, temos de informar sobre a baixa distribuição das seguintes iniciativas. Projeto de Lei número 252 do LIVRE estabelece a universalidade da educação pré-escolar para as crianças a partir dos 3 anos de idade. Foi aprovado na Generalidade em 27 de setembro, baixou à 8ª Comissão em 27 de setembro também. E o prazo para apreciação na especialidade é de 90 dias. Aquilo que eu gostaria de saber e pediria aos grupos parlamentares, esse contributo certamente por escrito, creio eu, será mais fácil do que estarmos aqui neste momento a indicar, que entidades entendem que devem ser consultadas agora para, no prazo da apreciação na especialidade, que entidades... E qual o prazo de resposta que devemos dar às entidades para se pronunciarem sobre esta matéria? Eu agradecia que todos os grupos parlamentares fizessem chegar propostas de entidades a ouvir sobre esta matéria e qual o prazo de resposta. Se nós temos 90 dias para apreciação na especialidade, podemos estabelecer já o prazo de resposta, 60 dias, por exemplo, para recebermos os contributos? Tínhamos 60 dias para receber os contributos das entidades, é muito? Eu 60 para receber os contributos e depois 30 para eventuais propostas de alteração, ou é muito? Mais tempo depois. Então, 30 dias, um mês? 40 dias? Estão de acordo? Ora, então, muito bem. Então deixamos 40 dias para, exatamente, 40 dias a partir da data, que já não é a partir de hoje. Portanto, eu pedia que, se possível, até ao fim da semana, fizessem chegar a relação das entidades que entendem que devem ser ouvidas sobre esta questão. E depois damos 40 dias, a partir do dia em que enviamos a comunicação, 40 dias para as entidades se pronunciarem. Depois, o prazo para a apresentação das propostas de alteração pelos grupos parlamentares, aí poderia ir até próximo do limite do prazo, naturalmente. Mas depois nós vamos acompanhando esta matéria, também dependerá muito dos contributos que nos chegarem e, naturalmente, depois vamos acompanhando esta situação. A data parece-me que ainda é muito precoce para indicarmos uma data para discussão e votação na especialidade, falo-emos depois num momento mais avançado. Relativamente a projetos de lei, na generalidade, temos aqui o projeto de lei número 284 do LIVRE, a progressão salarial dos investigadores e dos docentes universitários mais rápida e justa. Ele baixou à comissão em 2 de outubro, será arrastado para discussão no plenário de 11 de outubro e, portanto, o que eu proponho é que informemos o Sr. Presidente da Assembleia da República de que não houve tempo útil para a elaboração do relatório, uma vez que ele já vai ser discutido na próxima sexta-feira, não há tempo para distribuir e para elaborar e aprovar o relatório. Concordam? Não há nenhuma objeção? Então fica decidido por unanimidade que será enviada esta informação para o PART que não houve tempo útil para a elaboração deste relatório. Relativamente ao projeto de lei 297 do Bloco de Esquerda, cria a carreira especial de técnico auxiliar de educação. Ele baixou à comissão em 3 de outubro. O Bloco de Esquerda não está presente para dizer se pretende a discussão na reunião ou no plenário, mas vamos aqui indicar que o relator cabe ao PS. Quer indicar já, Sra. Deputada Rosário Gamboa, faça o favor.
Quero sim, Sra. Deputada Sofia Canha.
Muito bem, fica indicada a Sra. Deputada Sofia Canha para a elaboração do relatório e prevemos que possa ser apreciado na reunião de 22 de outubro, sendo que nesta reunião é da audição do Sr. Ministro, também relativo ao requerimento do Bloco de Esquerda. Se entenderem por bem, ficará na mesma reunião, se não podemos passar para a reunião seguinte. Qual é a vossa opinião? Mantemos para dia 22 de outubro, que é a data da audição do Sr. Ministro.
Eu acho que depende do que estiver na agenda, para além disto, porque assim, porque pode limitar muito o tempo da intervenção do Sr. Ministro, que acho que é prioritária, não é? Não foi eu que fiz o requerimento, ou antes fomos nós que fizemos o requerimento, mas acho que tem prioridade, não é? E este assunto, ainda que seja um assunto importante, não é, se calhar, por um deslizar de uma semana que afeta muito. Isso é o que eu acho, mas não vou fazer aí um problema.
Sim, de qualquer maneira, o tempo de intervenção do Sr. Ministro nunca será limitado porque tem a grelha própria. Sim, agora, para a Comissão pode ser mais uma sobrecarga grande. Vamos vendo conforme surge a agenda e se há alguma prioridade que se imponha para essa semana. Sra. Deputada Maria José Aguiar, faça.
Obrigada, Sra. Presidente. Boa tarde a todos. Para nós é um pouco, não será indiferente, mas também não vemos o porquê de não se realizar neste dia, até porque quando foi a última audição foi num horário muito mais tardio e houve também a apresentação de relatórios e petições. De qualquer das formas, pode sempre ficar pendente do que possa vir para a agenda desse dia. Se realmente ficar muito sobrecarregada, é algo que pode ser adiado para outra semana. Se não, podemos avançar.
Muito bem, então deixaremos pendente, apontamos para 22/10, mas se houver assuntos urgentes que tenhamos de colocar em agenda, para não sobrecarregar muito a agenda, deixamos para a reunião seguinte. Temos ainda o projeto de lei número 299, que, do Partido Socialista, revoga a propina no ensino do português no estrangeiro, procedendo à quinta alteração ao decreto-lei número 165/2006, de 11 de agosto. Bom, este projeto de lei desceu à comissão em 3 de outubro, mas acontece que normalmente o PAR faz descer as iniciativas à comissão competente por indicação da DAPLEN, e aqui também já fomos alertados por parte do Partido Socialista de que a DAPLEN deveria ter encaminhado não para a 8ª Comissão, mas para a 2ª Comissão, Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, que é historicamente quem tem feito o acompanhamento destas matérias do ensino português no estrangeiro. O que pergunto é se pedimos a redistribuição desta iniciativa para seguir a prática que tem sido a prática desta Casa de deixar estas matérias no âmbito da 2ª Comissão, naturalmente com acompanhamento por parte da nossa Comissão, que estará sempre em conexão com esta por causa da matéria do ensino. Concordam que se peça a redistribuição? Senhora Deputada Rosário Gamboa, foi o partido proponente.
Senhora Presidente, é óbvio, porque isto é competência do Ministério dos Negócios Estrangeiros.
Está então decidido, vamos pedir, exatamente, vamos pedir então a redistribuição à 2ª Comissão, ficando a 8ª Comissão em conexão, podendo acompanhar também a matéria. Relativamente ao projeto de lei número 317 do LIVRE, determina o dever de as instituições de ensino superior disponibilizarem serviços de saúde mental aos estudantes, baixou à comissão em 8 de outubro, será arrastado para a discussão no plenário de 17 de outubro, com o projeto de resolução 294 do Partido Socialista, que recomenda ao Governo medidas de reforço no âmbito da ação social escolar no ensino superior, e o projeto de resolução número 152, também do Partido Socialista, que recomenda ao Governo a abertura de concursos para a contratação de doutorados para posições permanentes de carreira de investigação científica nos laboratórios do Estado. O que se coloca aqui é que efetivamente não vai haver prazo útil para a elaboração do relatório e apreciação e votação do relatório. O que propomos é que seja informado o PAR de que não há tempo útil para a elaboração do relatório e a iniciativa seguir diretamente para discussão em plenário, como aconteceu na anterior. Estão de acordo? Não há nenhuma objeção? Então segue para a indicação ao PAR desta formalidade. Relativamente a projetos de resolução na generalidade, temos o projeto de resolução número 313 do Chega, recomenda ao Governo que proceda ao alargamento do subsídio de deslocação a todos os professores que se encontrem deslocados, baixou à comissão em 30 de setembro. Pergunto se o Chega pretende a sua discussão em comissão ou em plenário, e no caso de comissão, para que data? Senhora Deputada Maria José Aguiar, faça favor.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Posso até adiantar que em relação a estes três projetos de resolução, portanto o 313, o 315 e o 316, que são todos do Chega, pretendemos a discussão em plenário de todos.
Muito bem. Então vou apenas enunciá-los. O projeto de lei 315 do Chega recomenda ao Governo o incremento de formação adequada aos técnicos auxiliares não docentes no ensino escolar, e o projeto de resolução 316 também do Chega recomenda ao Governo que reponha a justiça e a equidade na carreira docente. Portanto, os três serão discutidos em plenário. Temos ainda o projeto de resolução número 354 do Partido Socialista, recomenda ao Governo que altere as tabelas remuneratórias do ensino superior, equiparando o índice remuneratório do professor adjunto com o de professor e investigador auxiliar. Baixou à comissão em 4 de outubro e pergunto também ao Partido Socialista se pretende discussão em comissão ou em plenário.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em plenário.
Bem, será também discutido em plenário. Relativamente a projetos de resolução na especialidade, temos o projeto de resolução 283 do PAN pelo aumento da capacidade da oferta pública de creches. Foi aprovado na Generalidade no plenário de 4 de outubro, baixou à 8ª Comissão para apreciação na especialidade em 7 de outubro. O prazo para apreciação na especialidade é de 90 dias. Relativamente à tramitação, o PAN entende que não há necessidade de requerer qualquer consulta propõe que as propostas de alteração por parte dos grupos parlamentares possam ser até à próxima sexta-feira, dia 11, para poder ser aprovado antes do Orçamento do Estado. Uma vez que foi uma matéria amplamente consensualizada, eu pergunto aos grupos parlamentares se ficam confortáveis com este cronograma estabelecido pelo PAN ou se pretendem consultar entidades, o que efetivamente vai fazer com que não se cumpra o desígnio do PAN, que seria o de levar à aprovação final este diploma antes do Orçamento do Estado. Senhora Deputada Germana Rocha, faça o favor.
Senhora Presidente, eu tenho aqui uma dúvida relativamente à competência desta Comissão para o tratamento deste projeto de resolução, porque eu entendo que estas matérias deverão estar no âmbito da 10ª Comissão, pelo menos à primeira impressão, acho que deverá estar no âmbito da 10ª Comissão e não desta Comissão. Tenho esta dúvida. Exatamente. Sim. Não sei se não será competência da Comissão de Trabalho e Solidariedade.
Mas ele desceu aqui, ele foi distribuído aqui.
Pois, mas não sei se estava inicialmente distribuído, daí a minha dúvida.
Pois, aí nós deveríamos talvez ter pedido a redistribuição logo no início.
Pois.
Quando foi apreciado na Generalidade e não o pedimos.
Pois, não sei se...
Peço desculpa porque não tinha o microfone ligado. Eu não tinha indicação disso ter sido apreciado aqui na Generalidade. Não tinha. Ele veio, não sei, era verificar com os serviços. Agora, a observação da senhora deputada Germana Sousa tem todo o sentido, porque as creches não estão com o trabalho, com a 10ª, com a Segurança Social e não connosco, por enquanto, pelo menos.
Então propomos aos serviços, sim.
Eu penso, uma coisa é... Vamos supor que considerar a primeira infância, por exemplo, integrada dentro do sistema educativo. Outra coisa é falar-se, por exemplo, a oferta. Está-se a falar da capacidade de rede. A capacidade de rede, penso que já aponta para a 10ª. Porque... os serviços e verificar e até ver precedentes ou consequentes e depois a seguir vinha aqui outra vez.
Muito bem. Então deixamos esta questão pendente até à reunião do próximo dia 16 e consultando a DAPLEN e avaliando os precedentes relativamente a esta matéria, porque já houve outras iniciativas conexas que baixaram aqui e temos de facto de definir aqui os critérios e ver com a DAPLEN o que é que está a acontecer relativamente a esta matéria. Relativamente ao pedido da audiência, eu fui convidada para a apresentação do programa Super Searchers Portugal para a apresentação deste programa no dia 26 de setembro, às 17h30, na Escola Secundária Virgílio Ferreira. Dado que havia uma atividade aqui no Parlamento e eu não pude estar, eu justifiquei a ausência. Eu tinha confirmado primeiro que estaria presente, mas depois, em razão da agenda, não pude estar presente. Os proponentes do programa, que é uma iniciativa conjunta dos Miúdos Seguros na NET e da Google, com o apoio da Rede de Bibliotecas Escolares, trabalham no domínio da literacia mediática, que visa promover o desenvolvimento de competências digitais de pesquisa em crianças, jovens e adultos, de forma a distinguir com mais facilidade os conteúdos falsos e enganadores dos conteúdos fiáveis e credíveis. Eles pediram então à Comissão se os podemos receber em audiência para nos apresentarem presencialmente esta iniciativa. Eu pergunto se devemos conceder a audiência em reunião de comissão ou por deputado piloto, aberta a todos os deputados que entendam estar presentes. Qual é o parecer dos grupos parlamentares? Da Rosário Gamboa.
Vou-te esperar, mas tudo bem. Eu entendo que este tema é um tema extraordinariamente importante. É óbvio que se trata de uma iniciativa com uma determinada característica, os super sources, mas entendo que valeria a pena ouvi-los, e até acho mais. Acho que devia ter-se dado conhecimento à 12ª, porque o assunto que tem a ver com a literacia mediática tem sido desenvolvido no âmbito da 12ª Comissão, porque tem a ver com a articulação com os discursos que têm a ver com a comunicação social, com o despistagem e a formação sobre isto, e acho que era capaz de ter interesse. Aliás, até acho muito que bem. Se nós não temos nenhuma atividade destas no nosso plano de atividades, porque se tivéssemos uma atividade e se isto pudesse ser transformado numa atividade, mas é óbvio que tudo isto seria na base dos desejos, porque o tempo é muito pouco. Até se podia ter feito qualquer coisa sobre isto, até num café de ciência ou qualquer coisa, e convidar este grupo, esta entidade ou mais outra, e poder-se discutir isto de uma forma até muito aberta no Parlamento, em articulação com a 12ª, porque acho que isto é um assunto que é transversal a todos nós, não é? Não é, acho eu, mas assim numa reflexão a priori, por isso é que eu estava a dizer que preferia até não ser a primeira, porque não posso beneficiar de contributos dos meus colegas na integração de minha própria fala.
Peço desculpa, não tinha o micro ligado. Dizer que também os serviços me informaram agora que também foi pedida audiência à 12ª Comissão. E eu até propunha que, efetivamente, realizássemos uma audiência conjunta para não estarem a apresentar duas vezes o mesmo programa, concordam? Articularíamos com a 12ª Comissão, arranjar-se uma sala maior e faríamos uma audiência conjunta. Mas também considero muito interessante a proposta da Sra. Deputada Rosário Gamboa, porque pode trazer-nos contributos para nós, eventualmente, fazermos recomendações ao Governo, etc., sobre essa matéria, que é uma matéria, de facto, muito pertinente. E, portanto, poderíamos até organizar ou um café de ciência relativamente a esta temática, ou uma conferência aberta ao público para que as pessoas, pais, professores, etc., pudessem estar presentes, não é? Porque é de facto, um tema muito interessante. Ou uma audição pública. Pronto, vamos pensando, e para uma próxima sessão legislativa, se calhar, já ficaria um tema. Mais alguém se quer pronunciar relativamente? Sr. Deputado José de Carvalho, faça.
Muito bem. Sr. Presidente e senhores deputados, assim, de facto, chega numa fase inicial, tinha pensado em, pelo menos é da opinião de que se devem receber, portanto, em reunião aberta, ou é uma possibilidade receber estes responsáveis pelo programa em reunião aberta a todos os deputados, que manifestem essa vontade em marcar presença, um pouco à semelhança daquilo que tivemos há poucos dias, em que esta comissão recebeu também os representantes da diáspora científica da Ucrânia E, portanto, parece-nos que essa pode ser uma solução, atendendo a que esta comissão também já está sobrecarregada com audiências e com audições e, portanto, e com uma série de iniciativas. Agora, mas de qualquer das formas, também se for em audiência conjunta com a 12ª Comissão, também não nos opomos a nada disso, como é evidente. E, portanto, estamos perfeitamente de acordo que essa audição tenha, ou que esta audiência tenha lugar entre a 8ª e a 12ª Comissões.
Muito bem. Mais ninguém se quer pronunciar. O que eu aqui fico na dúvida é, entendem que deve ser por deputado piloto ou a reunião de comissão? Eu entendo que seria uma audiência conjunta pelas duas comissões e não por deputado piloto. Acho que era mais digno, não é? Pelas duas comissões, aberta a quem entendesse estar presente. Quando é assim, tem falta os deputados, não?
Pode ser conjunta, aberta, sem ser... Ou seja, podem ser audiências conjuntas sem faltas.
Sim, é o que eu proponho. Que seja, sim, que seja pelas duas comissões e não por deputado piloto. Acho que seria. Sim, pelas duas comissões, aberta a todos os deputados que entendam estar presentes. Muito bem. Então será informada a entidade e articularemos com a 12ª Comissão uma data para a realização desta audiência. Relativamente ao relatório respeitante à análise das respostas dos peticionários ao questionário que lhes é remetido quando é concluída a apreciação das petições, este relatório foi enviado e tem dados muito interessantes. E realmente os peticionários realçam, sobretudo, como aspecto negativo, o atraso na apreciação das petições. Também sabemos que são muitas, mas é uma das preocupações que eles revelam. É certo que o prazo para apreciação pela Comissão é de 60 dias a contar da data da admissão da petição e o prazo para discussão no plenário é de 30 dias após o envio da petição ao par com o relatório final da Comissão. Nem sempre se conseguem cumprir estes prazos, dado também o volume de trabalho que nós temos tido. Não é de agora, porque isto já é um relatório, não é, da atividade precedente, mas de qualquer maneira fica também esta alerta para procurarmos trabalhar com a maior celeridade estas matérias para evitar que continuemos com estes atrasos. Depois destacam também a falta de adoção de medidas concretas pelo Parlamento a quando da falta de resposta do Governo e após a apreciação das petições. Bom, na página 11 do relatório, de facto, destaca-se isto. E o que é que acontece? O Governo, quando há uma petição sobre determinada matéria, nós determinamos solicitar a pronúncia do Governo. Nós sabemos também que o Governo tem de se pronunciar, porque o cumprimento do solicitado pela Comissão tem prioridade sobre quaisquer outros serviços da administração pública, devendo ser efetuado no prazo máximo de 20 dias. E isto está estabelecido na lei. Também não é admitido o não cumprimento do pedido de informação feito pela Comissão e a violação desse dever por titulares de cargos públicos, uma vez advertidos que se encontram em situação de incumprimento, constitui crime de desobediência. Bom, podendo dar aso a um processo desencadeado pelo par, se tal for solicitado pela Comissão. É evidente, nós não temos tomado estas diligências, mas eu acho que é importante nós sensibilizarmos o Governo e todas as entidades da administração pública a quem solicitamos esclarecimentos ou que se pronunciem sobre determinada matéria e que não façam que estão a incorrer num crime de desobediência e que devem cumprir este dever de colaborar com a Assembleia da República, porque se nós pedimos esses pareceres é porque são importantes, consideramos que são importantes para a nossa atividade e para a avaliação cabal das matérias que estão em discussão. Bom, aqui o que vos pedi era uma tomada de posição relativamente a uma abordagem posterior na Conferência de Presidentes das Comissões sobre esta matéria. Se devemos, de facto, continuar a reiterar esse pedido, dando logo nota a segunda vez que reiteramos, portanto, há um primeiro pedido de informação, não se cumprindo o prazo, remeter logo um segundo pedido de informação, dando nota dessa violação do dever a que os titulares da administração pública estão obrigados. E se devemos, eventualmente depois, solicitar ao PAR que desencadeie este processo, porque efetivamente já houve várias matérias, não nesta, julgo que ainda não nesta sessão legislativa, mas no passado acontecia frequentemente nós pedirmos informação ao Governo e o Governo simplesmente não responder. Mas quem diz o Governo diz outra entidade qualquer da administração pública, uma direção-geral, a quem nós solicitemos informação e que não nos enviam essa informação. Portanto, penso que não pode continuar a acontecer esta situação e, se calhar, na próxima reunião da Conferência de Líderes, se eu não estiver, peço a um dos senhores vice-presidentes que me substitui, que aborde esta questão, como é que nós devemos proceder para haver um comportamento uniforme por parte de todas as comissões, quando se solicita informação à administração e a administração não cumpre os prazos e não responde, como é que devemos proceder? Porque não podemos simplesmente admitir que não se cumpre este dever e nós não tomarmos qualquer diligência. Parece-me que depois isto, naturalmente, se não se toma, vai aumentando, não é? E daqui a dois dias não temos respostas sobre quase nenhumas matérias. Queria alguma questão, Sra. Deputada Rosário?
Era tirar uma dúvida técnica aqui com a doutora Maria Teresa, porque não sei, mas posso partilhá-la em público, se tiver algum interesse, que quando se fala de cargos públicos, se estão incluídos, por exemplo, as câmaras municipais, porque o poder autárquico normalmente tem uma legislação à parte. Por isso eu estava a perguntar. Ou se também é para ser aqui notificado, porque a minha experiência é que também já aconteceu por aí. É no segundo parágrafo.
Porque se uma especificamente com um concelho, também é importante que o município se pronuncie relativamente a essa matéria. Eu entendo que sim. Qual é a vossa sensibilidade relativamente a esta matéria? Devemos insistir com as entidades para que se pronunciem no prazo e sensibilizar o Sr. Presidente da Assembleia da República para, enfim, tomar alguma diligência no caso de incumprimento?
Sr. Presidente, salvo de melhor apreciação na reunião de presidentes, eu subscreveria tudo o que a Sra. Presidente disse, simplesmente no prazo, em vez de ser à segunda, será à terceira. À terceira vez. Uma forma mais delicada, mas será a terceira vez e não logo à segunda, não é? Agora, acho é que se nós pedimos, é porque é importante. Então, se é importante, tem que responder. Não vamos fazer avaliações a posteriori, mas se a Assembleia da República solicitou uma pronúncia, ela tem que ser cumprida.
Sra. Deputada Germana.
Opondo a nada daquilo que foi dito, naturalmente que eu acho que seria importante na próxima reunião de presidentes de comissões, de facto, sensibilizarmos o PAR para esta questão e também perceber qual é, digamos assim, a impressão dele relativamente a isto sobre futuros procedimentos.
Muito bem. Fica então esta proposta na próxima reunião de presidentes de comissão de colocarmos esta matéria em apreciação. Relativamente ao ponto 3.4, recebemos a súmula da audição do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas pelo Grupo de Trabalho Avaliação da Lei 62/2007 de 10 de setembro. Já foi distribuída, podemos dar essa súmula como aprovada. Senhores deputados, leram? Quem vota contra? Quem se abstém? A súmula foi aprovada por unanimidade. Relativamente à discussão e votação do relatório sobre o projeto de lei 235 do PAN, consagra a possibilidade de existirem dois encarregados de educação dos alunos no caso de residência alternada, procedendo à alteração à lei 51/2011 de 5 de setembro. Não tenho aqui indicação do relator.
É
Ah, peço desculpa.
Palmira Maciel.
Mas houve aqui um lapso. Senhora Deputada Palmira Maciel, faça o favor para a apresentação.
Obrigada, Senhora Presidente, caras e caros colegas. Este relatório diz respeito ao projeto de lei 235 do PAN, que consagra a possibilidade de existirem dois encarregados de educação dos alunos no caso da residência alternada, procedendo à alteração da lei 51/2012 de 5 de setembro. De uma forma também muito rápida e nos considerandos, remeto-vos para a nota técnica, onde na realidade já tem o resumo desta iniciativa. Concretamente, que este projeto de lei visa alterar o Estatuto do Aluno e Ética Escolar, aprovada pela Lei 51/2012, de modo a garantir que, nos casos de residência alternada do aluno, as funções de encarregado de educação passem a ser exercidas por ambos os progenitores. Pretende, por um lado, consagrar a possibilidade dos alunos poderem ter dois encarregados de educação e, por outro, assegurar que ambos os progenitores são expressamente responsáveis pela vida e percurso dos filhos na escola. Em relação à minha opinião, também a reservo, conforme me é dada essa possibilidade, nos termos do número 4º do artigo 139 do Regimento da Assembleia da República. Nenhum deputado solicitou nenhuma opinião aqui ao relatório, nem nenhuma posição dos grupos, por isso a conclusão é que a deputada única representante das pessoas animais natureza, PAN, apresentou à Assembleia da República o projeto de lei 235, 16º de primeira, que consagra a possibilidade de existirem dois encarregados de educação dos alunos no caso da residência alternada, por sendo a alteração da lei número 51/2012 de 5 de setembro, tendo mesmo sido admitida 10 de setembro de 2024. Desta forma, conclui-se que o projeto de lei, em apreço, cumpre os requisitos formais previstos no número 1 do artigo 119, número 1 do artigo 123 e número 1 do artigo 124, todos do regimento da Assembleia da República, para ser discutido e votado em plenário na Assembleia da República. E anexo a nota técnica. Muito obrigada a todos.
Obrigada, Sra. Deputada. Alguém quer pronunciar-se relativamente ao relatório? Alguma questão? Não? Então, vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Muito obrigada, Sra. Deputada, em nome de todos nós, para não estarmos todos a agradecer, não é? Em nome da Comissão, muito obrigada pelo seu relatório. Passamos agora ao ponto 5, discussão e votação do relatório sobre o projeto de lei número 236 do Bloco de Esquerda, promove a gratuitidade do ensino superior através do fim das propinas de primeiro ciclo e da limitação das demais taxas, alteração da Lei de Bases do Financiamento do Ensino Superior, Lei nº 37/2003, de 22 de agosto. E a senhora deputada relatora é a senhora deputada Eva Brás Pinho, a quem eu dou a palavra para a apresentação do relatório.
Muito obrigada, senhora Presidente, senhoras e senhores deputados. Uma vez que o relatório já foi enviado a todos os deputados, de forma muito rápida, dizer então que se refere ao projeto de lei número 236 do Bloco de Esquerda, que pretende precisamente a promoção da gratuitidade do ensino superior através do fim das propinas do primeiro ciclo e da limitação das demais taxas. Uma vez que a nota técnica já apresenta uma descrição sumária da iniciativa e precede a uma análise jurídica extensa do seu objeto, propõe-se a adesão à nota técnica. Dizer então que da análise do projeto de lei este reúne todas as condições constitucionais, legais e regimentais para ser apreciado e votado em plenário, pese embora devamos ter em conta em sede de especialidade algumas questões suscitadas no ponto 2 da nota técnica. E reservo a minha opinião. Obrigada.
Muito obrigada. Pergunto se alguém quer pronunciar-se relativamente a este relatório. Então passamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Obrigada também, Sra. Deputada, em nome da Comissão, pelo seu trabalho. Tivemos agora a informação de que o projeto de voto número 366 do PSD, de saudação pelo aniversário da Escola Superior de Saúde de Viseu, foi discutido hoje na Comissão de Saúde. Sendo assim, pede-se a redistribuição e fica a iniciativa encerrada, não é? Se assim entenderem, é encaminhada. A Escola Superior de Saúde também faz sentido, como foi discutido lá, julgo que não faz sentido estarmos a discutir. Sim. Então está resolvido. Relativamente ao ponto 6... discussão e votação do requerimento do CDS-PP para audição de diversas entidades e personalidades sobre o uso dos telemóveis nas escolas. Como o Sr. Deputado Paulo Núncio não podia estar presente, ele pediu o adiamento deste ponto para a próxima reunião. Temos ainda no ponto 7 a fixação da redação final do projeto de resolução número 262 do PAN, recomenda ao Governo que altere o despacho normativo número 6/2018, de 12 de abril, por forma a assegurar a atribuição de prioridade na matrícula na educação pré-escolar, no ensino básico e no ensino secundário, às crianças e jovens com irmãos a frequentarem o agrupamento de escolas pretendido. Vamos apenas votar a redação final. O PAN, que é o grupo proponente, ou enfim, a deputada proponente, concorda com a redação final que foi apresentada pelos serviços. E eu pergunto se alguém tem alguma questão a colocar. Se não, procedemos então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém?
Presidente.
Sim, senhora deputada Rosário Gamboa, faça.
O Partido Socialista votou contra este projeto, por isso nós vamos abster-nos, só por isso.
Sim, mas o que está aqui em causa é apenas a votação da redação final.
Eu sei, mas quero-me abster.
Sim, muito bem. Então, vamos repetir então a votação. Sendo certo que o que está aqui em causa não é a votação da iniciativa em si, é da redação final que os serviços fizeram. Então, quem vota contra? Quem se abstém? O Partido Socialista. E quem vota a favor? As restantes bancadas presentes, o Chega e o PSD. Temos a próxima reunião no dia 16 de outubro. Ainda antes da próxima reunião, deixem-me só dizer-vos que hoje, depois do plenário, pelas 18 horas, temos o Café de Ciência, que é uma atividade do nosso plano de atividades. E eu peço muito a todos os senhores deputados, senhoras deputadas, que estejam lá presentes, porque é importante, se nós não estivermos, certamente poucos outros deputados estarão. E vêm pessoas de todo o país, de universidades, centros de investigação, laboratórios e tudo mais, e cientistas, investigadores que estão a trabalhar esta questão, e portanto é importante também que tenham aqui alguns deputados presentes para dignificarem a atividade. É então no Salão Nobre às 18 horas. Temos aqui a reunião prevista para o dia 16 e a próxima para o dia 22 de outubro. No dia 22 temos a audição do Sr. Ministro da Educação, Ciência e Inovação. O Bloco de Esquerda manifestou o seu descontentamento por, sendo um requerimento com caráter de urgência, o Sr. Ministro ter agendado para tão tarde, mas efetivamente nós estamos dependentes das propostas que o Sr. Ministro nos manda. Nós gostaríamos, quando o requerimento é um requerimento urgente, que fosse agendado logo para a semana seguinte, mas o que é certo é que nós não podemos determinar isso. Sr. Deputado Mitar Ribeiro, faça o favor.
Presidente e demais deputados, é só para acrescentar, neste momento já não é segredo, já se sabe, que vai haver um debate setorial com o Ministro no plenário dia 25. Portanto, o Ministro vem dia 22, vem dia 25 e depois ainda há o debate do orçamento. Portanto, vamos ter um conjunto de sessões, vamos ter que ficar amigos do Ministro, tanto conversar com ele, nestas próximas semanas. Obrigado.
Obrigada. E pronto, relativamente às informações sobre as reuniões seguintes, tem aqui já alguns dos assuntos que serão tratados. Agradeço a vossa presença, os vossos contributos e até daqui a pouco no plenário e depois no Café de Ciência, se puderem ir. Obrigada, até já. Só mais uma questão. Havia aqui uma, na ordem do dia, havia aqui uma pergunta que eu me esqueci de fazer aqui, que enviámos para irem pensando nisto. Se podemos agendar a audiência requerida pela APESP para tratar de questões do regime jurídico do ensino superior no ensino particular e cooperativo, se podemos agendar essa audiência para o dia 16, ou se entendem que... 16 de agora de outubro, na próxima reunião, ou se entendem que deixemos para mais tarde? Deputado Gabriel Mitar Ribeiro.
Senhora Presidente, a APESP esteve cá na semana passada nas audições do Regiés e destes quatro pontos que eles solicitam, eles foram ouvidos em três. Eu não me recordo, foram ouvidos no primeiro, no segundo e no quarto. O terceiro, o que nós sugerimos é que os serviços contactassem a APESP para ver se justifica eles virem cá ou
neste momento.
Neste momento ou se é mais oportuno para eles virem mais tarde com outro assunto.
Sim.
Porque eu creio que só este ponto onde diz exclusão das instituições do aviso norte, não sei o quê, foi a única coisa que não se falou na audição do RGES. Portanto, era só isso, Sr. Presidente. Obrigado.
Muito obrigada. Eu gostava de dizer que subscrevo completamente as palavras do Sr. Deputado.
Muito bem.
De acordo, plenamente de acordo.
Então há um acordo, vamos contactar a APESP no sentido de saber se mantém o seu interesse em ser ouvida neste momento ou se até seria mais oportuno ser ouvida quando já houvesse propostas de alteração ao RGES, em que poderia eventualmente ter mais questões a colocar. Provavelmente o pedido de audiência terá sido antes de ser agendada a sua ida ao grupo de trabalho, não? Já sabiam que vinham e mesmo assim contactaram. Bom, vamos então tentar perceber se não seria mais oportuno, uma vez que foram ouvidos agora e que todos os deputados da Comissão têm acesso à síntese daquilo que eles transmitem em sede do grupo de trabalho, não é? Exatamente. E, portanto, perguntamos se pode ser mais tarde e temos assim o entendimento deles, está bem? Muito obrigada, até já então.